quais são as lições que nós podemos ver daqui para os nossos tempos? Eu chamei essa aula de mundo velho, que as coisas parece que eram só no passado, mas o mundo é muito velho. Tudo se repete. Tudo se repete nesse mundo. A história que contam para nós, ela é contada para nós do jeito que interessa ser contada. Isso volta lá para o que nós falamos de toda a falsidade das mentiras. Se alguém vem te contar a história, qualquer história que seja, história mundial, isso é contado para nós da forma que interessa. Exemplo assim, bem bobo, só para não entrar nas coisas que são polêmicas e terríveis. Exemplo bobo. Quem foi que inventou o avião? Quem que voou pela primeira vez? Depende para quem você pergunta. Perguntar para os americanos, irmãos Wright. Perguntar para os brasileiros, Santos Dumont. Quem foi? Tudo bem que tem diferenças, quem foi que fez o primeiro voo que, com motor, sem motor, não faz diferença. No final das contas, o que interessa é a história ser contada da forma que me interessa. Então, para mim, como brasileiro, interessa dizer que nós somos os pioneiros, nós somos o máximo, os mais inteligentes, e nós temos o Santos Dumont, que, obviamente, foi um gênio. E os americanos, imagina, que vai, os tupiniquins que inventaram alguma coisa. É óbvio que fomos nós que inventamos, fomos os irmãos Wright. Isso vale não para coisas assim bobas. Qualquer coisa. Você conta a história do jeito que você quiser. Então você pode vir e dizer, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Que é uma das maiores mentiras. Mas cola. Fica legal, ensina na escola, e repete, a exaustão, e assim vai. E aí você vem com outras coisas. Que você vai mudando as coisas que aconteceram na história, você não vai contar o fato como ele de fato foi. Dá uma mudadinha aqui, uma embelezadinha aqui, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, e pronto. Interessa a mensagem que eu quero transmitir para as pessoas. E aí você escreve o livro de história do jeito que te interessa. E assim você pode encontrar tantas contradições e tantas coisas que são mentiras. Se você for pesquisar, você vai descobrir que é mentira. Mas estão te ensinando do jeito que interessa. Assim também vale para as guerras. O que foi que deu início à Primeira Guerra Mundial? O que foi que deu início à Segunda Guerra Mundial? Aí você vai vir contar a historinha que matou um diplomata aqui, diplomata ali. Isso é só historinha para boi dormir. Não é isso que desencadeia uma guerra dessas proporções. Isso vale para outras guerras também. Ninguém sai para uma guerra por causa de uma coisinha. Não existe isso. Quando se sai para uma guerra, tem alguma coisa muito bem planejada por trás. Se sentou durante bastante tempo, se debateu, se viu como que vai se fazer, aí tem que procurar agora um motivo para começar. Então você faz a primeira cutucada e vamos embora. Aproveita o que for. Mas é tudo programado, é tudo pensado, é tudo premeditado, não é assim? Tem intenções por trás. Assim como foi lá a Primeira Guerra Mundial, a primeira mesmo do Nimrod. Vamos usar de pretexto que os caras lá estão se revoltando lá. Mas era uma coisa muito maior do que isso. Isso já era planejado, não é assim só por conta disso. E os ditadores fazem com que o povo faça a vontade deles, achando que eles estão fazendo o bem por si próprios. Eles convencem com essas mentiras e com essas calúnias, eles justamente fazem com que a pessoa ache, o povo acha que está fazendo bem para eles mesmos. Eles estão fazendo pelo bem do povo. E na realidade estão fazendo só pelo bem do ditador. E o ditador não significa obrigatoriamente que o ditador é só um. Pode ser um grupo. Mas você está fazendo o que eles querem, é isso que importa. E sempre tem grupos, pessoas que são do grupo do Esav. Pessoas falsas, pessoas que querem fazer o mal. São pessoas que são psicopatas e que em nome da justiça, e em nome de fazer o bem pelo mundo, e em nome de fazer o bem pela humanidade, e o bem pelos animais, e o bem do que for, eles trazem um monte de mentiras vestidas como se fossem verdades, convencem as pessoas a seguirem aquilo, forçam as pessoas a fazer aquilo, desarmam as populações, como foi o que o faraó fez. Começa docinho, vem fazer pelo seu bem e tal. E devagarzinho a coisa começa a se reverter. A hora que a pessoa percebe, ops, já era. Não dá mais, não tem mais volta. E por isso uma pessoa que quer saber a verdade, como nós vimos lá no começo, precisa ter o Vav que tinha o Itro, o E de ligação. As coisas que acontecem não são à toa. E cada fato que acontece não está totalmente desconectado dos demais. As coisas estão ligadas, as coisas estão interligadas. Se você começa a interligar as coisas, você começa a enxergar coisas que, de uma forma geral, a população não percebe. Só o fato de ligar as coisas. E aí tem aquelas pessoas falando... Está vindo falar que tem conspirações, isso é uma coisa que não existe. Não existe? O que foi o Bilam? Por que a Torá te conta toda a história do Bilam? A Torá está te contando isso para mostrar que tem. Acontece. Algumas coisas você vai descobrir, algumas coisas você não vai descobrir, mas tem. Tem conspirações. Conspiração não é uma coisa alienígena. Uma coisa que acontece nesse mundo. Mas, não é sempre que eles conseguem. Graças ao bom Deus, na maioria das vezes, eles não conseguem. Mas eles planejam. Eles planejam. Eles têm todo o plano bonitinho. Muitos publicam os seus planos. Que é, por exemplo, o que o Hitler fez, Marchemont. Publicou tudo lá no Mein Kampf. Quem acreditou, foi embora. Quem achou, né, isso é só ficção aí, os caras escrevem daí. Nunca vai alguém conseguir fazer uma coisa dessas. Essas pessoas, infelizmente, muitas não conseguiram se salvar. E tem outros planos. E tem outras coisas e outras ideias. E muitos desses escrevem tudo. Está escrito. O que os comunistas queriam fazer ou querem fazer, está escrito nos livros deles. É só comprar o livro e ler. Acreditar ou não que vai acontecer, não precisa acreditar que vai acontecer. Mas precisa suspeitar que eles são capazes de fazer o que eles estão falando. Eles têm um plano de fazer. E se eles têm esse plano, e eles usam esse plano sempre maquiando de uma forma falsa, querendo mostrar que nós vamos fazer o bem para a humanidade, pior ainda. Aí que eles têm êxito no que eles estão querendo fazer. E nós temos que lembrar aquilo. Nós vimos semana passada também sobre Avimelech. Que somente um lugar onde tem temor a Deus é um lugar onde tem leis. É um lugar que se entende o espírito das leis de Deus. Porque se não tem temor a Deus, estamos perdidos. Aquele lugar é capaz de fazer as maiores atrocidades. Por mais que sejam considerados cultos e que sejam considerados pessoas do bem, eles são capazes de qualquer coisa. E nós falamos no fim da reza, todos os dias, os três versículos que Mordecai, quando estava lá com o plano do Haman diabólico, ele saiu às ruas chateado. Mordecai encontrou com crianças que estavam saindo de estudar a Torá, e perguntou para eles: qual o versículo que você tem a me dizer? E cada um deles falou outro versículo. E os três têm o mesmo enfoque. Al tirami pachat pitom. Não tenha medo, não tema, de um medo repentino que possa vir por conta de perversos. O mishrat reshaim kitavó. E da destruição que os perversos podem vir fazer contra você. Utsu etza vetufar. Eles se levantam e fazem planos. Mas Deus acaba com esses planos. Da Beru Davar, eles falam um monte de coisas. Veloyaku, mas não vai se concretizar, não vai acontecer. Kirimanukel, pois Deus está conosco nos protegendo. Quer dizer, você está vendo que o próprio versículo já nos diz. Não é que não tem nada. Tem! Os planos são feitos. Eles dizem. Eles fazem discursos. Mas não tema. Acredite em Hashem, que Hashem vai te proteger. Porque se depender do mundo, eles são capazes de fazer essas coisas. Que imano que Deus está conosco e nos protege. Ve'adziknanihu. E até a minha velhice, quer dizer, até quando já não tem mais forças para se salvar, mesmo assim, anihu, Deus continua lá, firme e forte. Ve'atzevani esbol. E até a nossa velhice, não tenha medo, porque ani esbol, Hashem suporta. Ani asiti, eu fiz vocês. Vani esai, eu vou carregar vocês. Vani esbol, e eu vou suportar vocês. Vá a maleta e vou salvar vocês de todas as atrocidades. Só para finalizar, quando o Nimrod junta todo mundo para se rebelar contra Deus na Torre de Babel, a Torá diz que a terra inteira estava safa achat, uma língua. Estavam todos unidos. E essa união, o Nimrod pegou e disse, vamos fazer bobagem. Vamos usar essa união para fazer coisas ruins. Hoje, as ideias que existem de um novo mundo, embora até pouco tempo atrás, quem dizia isso, os outros achavam que quem está falando isso é louco. Da onde você tirou que estão querendo fazer um novo mundo? Como é chamado, nova ordem mundial, ou o termo que for. Diziam, ah, isso é conspiracionismo, isso é loucura, está maluco. Hoje, principalmente nesse último ano, quantos governos dos países não usaram essas expressões nas suas declarações? Então já não é uma coisa que é imaginação, não é uma coisa que sabe quem liga os pontos e verifica as coisas e vai mais a fundo. Já são coisas que já estão sendo reveladas, já estão perdendo o medo de demonstrar que, de fato, nós estamos caminhando para isso. E querem aproveitar a pandemia para poder apressar isso. Novas agendas, um governo que seja um governo mundial, onde você comanda o mundo. Olha só, agora já se mostrou um pouco que a saúde está sendo comandada por uma organização mundial. E assim por diante, a economia querem fazer isso, e devagarzinho querem mudar um monte de coisas. E aí nós olhamos para isso e falamos, onde nós vamos parar desse jeito? E eu tenho uma boa notícia. Isso já é previsto pelos nossos profetas. Os nossos profetas dizem que vai chegar um dado momento onde a terra inteira vai se unir. Safa achat, igual foi lá no, na Torre de Babel, a mesma linguagem. Vai todo mundo se juntar numa mesma linguagem, mas aí tem uma grande diferença. Lá eles se juntaram para fazer coisas erradas. Aqui vai ser uma junção likro kulam beshem Hashem. Todo mundo invocar o nome de Deus. Vai passar a ter um governo mundial. Vai ter um governo mundial. Mas não vai ser esse governo mundial pilantra e cruel que estão querendo fazer. Não com esses criminosos que querem comandar essas coisas. Não é nada disso. Não com pessoas más. Eles estão fazendo o serviço. Eles estão fazendo com que devagarzinho o mundo comece a virar um bloco só. Mas isso tudo, com certeza, faz parte de um plano divino. E Hashem já nos diz que Mashiach pode vir de duas formas. Se nós merecermos, vai vir de uma forma tranquila. E se nós não merecermos, Deus nos livre, então vai demorar mais tempo e vai ser uma coisa com mais dores, dores de parto. E esse mundo que está caminhando para uma nova ordem é o mundo que está caminhando para uma nova era. Verdade, uma nova era. Uma nova era que nós sabemos já há muito tempo que vai ter essa nova era. Há 3 mil anos nós sabemos que vai ter essa nova era. Agora vai depender de nós. O mundo inteiro está nas nossas costas. Se nós merecermos, por intermédio de mais mitzvot, por intermédio de mais Torá, por intermédio de mais rezas, nós vamos merecer que toda essa nova ordem que está caminhando vai rapidamente sair das mãos desses cruéis e todo o mundo vai se juntar likro b'shem Hashem para chamar o nome de Hashem. E vai ser naquele dia, Deus vai ser um. Ele vai ser o rei. Ele é que vai ser o rei de toda essa nova ordem mundial. Se nós não merecermos, então esse negócio vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando, até que finalmente a chama vai poder se revelar. Estamos então às vésperas de Pessach. Pessach, a festa da salvação. O momento onde nós fomos salvos pela primeira vez, lá do Paró, desse ditador aqui, Mor, que ensinou todos os ditadores como se comportar. Vamos aproveitar Pessach. Vamos aproveitar o Seder, momento que os portões dos céus estão abertos. E vamos rogar para Hashem, pedir e implorar para Hashem, que essa fase toda preparatória se encerre já. E nós possamos passar para essa nova ordem mundial, governada e reinada por Deus, reconhecido por toda a humanidade. E aí sim, os cruéis vão ser tirados, vão ser punidos pelo que eles fizeram. E nós todos vamos poder caminhar para o caminho tão esperado, para poder servir a Hashem, fazer o bem um para o outro, e poder viver numa sociedade global, que é uma sociedade boa e uma sociedade em favor de Hashem.